Só esperar ali pelo Sr. Presidente António Filipe para darmos início aos... Sem problema. Fica aberto. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer aos peticionários não só a petição, mas a vossa presença aqui hoje. Eu irei hoje assegurar as funções de deputado relator que acompanha esta vossa petição e, portanto, eu não me resisto a deixar de dizer que é um enorme gosto poder assegurar estas funções, na medida em que tive o privilégio, durante uns anos, no contexto da CCDR Norte e da estrutura de missão do Douro, de, enfim, dar um contributo para essa belíssima região que é o Douro e também até de algum modo acompanhar também esta temática que nos traz aqui hoje da linha do Douro. E por isso é um enorme gosto poder estar a acompanhar este dossiê. Relativamente às regras, só para enquadrar, nós temos num primeiro momento uma exposição por parte dos peticionários, que têm 10 minutos para apresentar e expor a vossa petição. Depois cabe a cada grupo parlamentar fazer uma intervenção de 3 minutos, em que temos da parte do grupo parlamentar do PSD o professor Luís Leite Ramos, da parte do Bloco de Esquerda a doutora Isabel Pires, e eu próprio assegurarei a representação do grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, são, no final destas 3 intervenções, os peticionários têm também a possibilidade de fazer uma exposição final de 10 minutos acerca dessa mesma petição. E, portanto, era isto, sem mais, passaria a palavra para apresentarem a vossa petição. Muito obrigado.
Requalificação, reabertura da linha do Douro, Irmesim da Barca d'Ala e subsequente ligação a Salamanca. Dissemos no passado dia 15 de junho de 2019 que gostaríamos que esse dia marcasse o início de uma história extraordinária, uma história de renascimento, de reconquista e de sucesso da linha do Douro para o bem deste extraordinário canto do mundo que constitui a região do Douro, um rol de deslumbramento nas palavras de Torga. Hoje, mais de 13.500 assinaturas depois, estamos aqui a dar um importante passo nessa história. Uma história que começou há cerca de 150 anos por um conjunto de empreendedores e visionários a quem o tempo não fez a devida justiça. Uma história escrita de dor, de sofrimento, para quem teve de a construir com inúmeras páginas de sucessos, mas também de fracassos. Ainda assim, uma parte importante da nossa história, pela forma marcante e indelével como determinou aquilo que a região demarcada do Douro e o norte de Portugal hoje são. Evoco aqui esta história rica e centenária, não porque sejamos saudosistas ou retrógrados. Trazemo-la aqui pelo exemplo que ela nos dá. Exemplo de que é possível pensar para além dos nossos horizontes, para além dos nossos dias, que a ousadia, a audácia, a tenacidade e a determinação perante grandes desafios, temperada pela prudência e racionalidade, podem produzir resultados extraordinários. O tempo veio provar que os nossos antepassados estavam certos, sendo inequívoco que este projeto revelou ser absolutamente estruturante para o desenvolvimento da região nos séculos XIX e XX. Estamos aqui hoje porque, do mesmo modo que há 150 anos, acreditamos na bondade e mérito deste desígnio. Estamos aqui porque acreditamos no papel que a sociedade civil pode e deve ter na transformação para melhor das sociedades e que não estamos confinados ao momento do voto para termos uma palavra a dizer. Este é um gesto e uma prova de cidadania. Dizia João Miguel Tavares no discurso de 10 de junho do ano passado: há eles, os políticos, as instituições, as várias autoridades, muitas aqui presentes, e há o nós, eu, a minha família, os meus colegas e os meus amigos. Entre nós e o eles há uma distância atlântica com raríssimas pontes pelo meio. Eles não têm nada a ver connosco e nós não temos nada a ver com eles. Fim de citação. Nós estamos aqui porque acreditamos que não estamos condenados ao infortúnio civilizacional de nós, dos nossos amigos, colegas e conhecidos, e de eles, os políticos e os governantes. Acreditamos que é possível criar uma ponte forte em torno desta causa, que a todos nos torna mais forte enquanto pessoas, sociedade civil, instituições e, em última instância, enquanto país. É relevante neste momento relembrar a rácio fundamental da Liga dos Amigos do Ouro Património Mundial. Contribuir para a salvaguarda, preservação, valorização e projeção dos atributos de património mundial do Alto Douro Vinhateiro e, em especial, contribuir para o desenvolvimento social, cultural e económico desta região e dos seus habitantes, bem como das regiões vizinhas. acreditamos que a linha do Douro é parte intrínseca e indivisível do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial. A linha do Douro é património mundial. A sua menorização ou desaparecimento constituiria uma séria ameaça ao estatuto que o Alto Douro Vinhateiro possui. Este é um capital que não pode ser desbaratado. Este é um capital que tem que ser preservado e valorizado. Dizia-me há tempos um cidadão estrangeiro residente em Portugal, há muitos anos, que o nosso petróleo é a nossa paisagem, a nossa cultura, o nosso modo de viver a vida. Este é um petróleo particular, na medida em que não arde, não polui, não se esgota. Que pena, que tragédia se não soubermos aproveitar. Os desafios que a região atualmente atravessa em termos de seu desenvolvimento económico são graves e são complexos. Vivemos um tempo na crise de demografia, consubstanciada no êxodo, sobretudo, dos jovens e no envelhecimento acelerado das populações que ficam. Vivemos também um tempo de dificuldades no campo da economia da vinha e do vinho. Estas são sérias ameaças ao Estatuto de Património Mundial. É urgente e necessário olhar para estes problemas e, sobretudo, atuar. O nosso entendimento é de que não é possível ser património mundial se nós não tivermos uma economia da vinha e do vinho que seja sustentável. Se ela não for sustentável, as pessoas não estarão lá e aquela paisagem deixará de existir. E isso será o fim do Douro Património Mundial. Temos três grandes desafios. O desafio da demografia, do rendimento e do impacto das alterações climáticas. Na demografia, todos conhecemos os números, de 2001 até 2017, a região demarcada do Douro perdeu cerca de 212 mil pessoas para 190 mil pessoas, cerca de 22 mil. A população entre os 15 e 24 anos, no mesmo período, reduziu-se em mais de 30%. E o índice de envelhecimento, que em Portugal é de 153 idosos por cada 100 jovens, era em 2017 de 216,4 no Douro. Temos 21 mil lavradores no Douro, 92% dos quais com propriedades menores a 5 hectares, e cerca de 33% têm mais de 65 anos. Um problema sério este da demografia. Também um desafio de rendimento. O PIB per capita, dados de 17, da Nutres 3 de Ouro, é de cerca de 13.500 euros, para Portugal 19 mil euros e para a União Europeia 30 mil. A economia da vinha e do vinho não chega para sustentar a região nos termos em que está. O ano passado faturou, todo o negócio do vinho da região do Mercado de Ouro, faturou 553 milhões de euros. Por exemplo, o champanhe faturou 4.900 milhões de euros para uma área que é 25% mais pequena. Da mesma maneira, alterações climáticas. Nós temos dados que nos permitem determinar com rigor que nos últimos 50 anos houve uma alteração estrutural na temperatura na região do Mercado de Ouro, cerca de 1,3 graus, sobretudo registado nas temperaturas mínimas, piores para o desenvolvimento da vinha, com muito mais noites tropicais que o que tivemos e, sobretudo, também com uma alteração do perfil de chuva, que hoje se concentra em tempos muito mais, em espaços de tempo muito mais curtos. A causa do interior não é somente uma causa do povo do interior de Portugal. Se não houver uma preocupação com o desenvolvimento harmonioso, ainda que não necessariamente igual, das diferentes regiões do país, não teremos seguramente no futuro um país, ou pelo menos este país. É por isso que acreditamos que esta causa não é somente uma causa da região, é uma causa nacional, porque se repercute significativamente na coesão nacional territorial deste país. Acreditamos que a requalificação da linha de Douro até a Barca d'Alva e Salamanca é fundamental para recuperar o atraso da região do Mercado de Douro. Sendo certo que o futuro desta região passa, sobretudo, pelo desenvolvimento da sua economia do vinho e do vinho, sustentada na dinâmica da iniciativa privada, entendemos também que políticas públicas corretamente estruturadas e cirurgicamente desenhadas poderão fazer a diferença. O Douro, património mundial, não terá futuro se a economia da vinha e do vinho não for dinâmica e pujante, como acabei de dizer. Mas uma linha de Douro devidamente reabilitada será seguramente um multiplicador deste desenvolvimento, não só pela via da potenciação dos negócios de transporte de mercadorias, como também pela via da promoção do turismo. Esta é uma valência que ganha nestes dias argumentos novos. Argumentos esses com potencial de impacto muito significativo. Em 2019, dos cerca de 5 milhões de turistas que visitaram o Porto, somente 4% pernoitaram no Douro. São menos de 200 mil dormidas por ano, uma média inferior a 2 noites por visitante. Sendo certo que a região nunca poderá ser um destino de massas, pelo seu frágil equilíbrio e pela sua proposta de valor baseada na autenticidade, história, qualidade e escassez na oferta, é também certo que a margem de progressão é muito significativa. Uma nova linha do Douro, com um novo papel diferente do final do século XIX, terá certamente um papel muito relevante nesta proposta. Quantas outras linhas ferroviárias poderão chamar a si o título de fio condutor de 4 destinos classificados como património mundial pela Unesco? Porto, Alto Douro, Valdemoro do Coa e Salamanca. Acreditamos também que a revitalização da linha de Douro não se esgota na dimensão turística. O seu posicionamento geográfico confere-lhe também uma dimensão estratégica, nomeadamente enquanto ligação direta entre o Porto, Leixões e a plataforma logística seca de Castilha-León. Se considerarmos o percurso entre Leixões e Salamanca pela linha da Beira Baixa, verificamos que o trajeto pela linha do Douro representa uma redução de cerca de 1/3, ou seja, 128 km. E não podemos deixar de trazer à colação a necessidade de encontrar uma alternativa ao congestionamento sistematicamente sentido na linha da Beira Baixa e particularmente no segmento Porto Aveiro. Acreditamos também que, num mundo mais preocupado com a sustentabilidade ou a necessidade de regressão em termos de dinâmica de poluição, por não ser sustentável, e que a ferrovia será cada vez mais uma alternativa amiga do ambiente. Sabemos hoje que, em termos de emissões de dióxido de carbono, o transporte ferroviário é cerca de 3,5 vezes menos poluente do que o transporte rodoviário, medido em termos de tonelada por quilómetro. Para além do transporte de pessoas, o transporte de mercadorias de ir para a Espanha e para a Europa poderá vir a ser uma alternativa mais amiga do ambiente, menos punitiva para o nosso planeta. Os vários estudos efetuados permitem dizer com razoável rigor que o investimento total necessário de Porto até a Fuente de San Esteban não deverá superar os 500 milhões de euros. Um valor elevado? Sim, seguramente. Porém, deverá ser levado em conta que o Programa Nacional de Investimentos 2030 prevê um investimento total de cerca de 22 mil milhões de euros, aliás, que está neste momento em revisão em alta. O valor deste investimento da ferrovia é irrisório, especialmente se consideramos que o investimento lago português não será superior a 350 milhões de euros. Este valor corresponde a cerca de 3,5 quilómetros de uma qualquer linha de metro do Porto ou de Lisboa. É expectável que possa haver, no quadro de Interreg ou de outros programas, financiamentos comunitários de pelo menos 50% do valor. Neste sentido, parece-nos que estamos a ser conservadores. Bruxelas tem, aliás, discutido extensivamente esta questão da ferrovia regional portuguesa. De 365 ligações ferroviárias encerradas, foram selecionadas 48 ligações com potencial de reabertura, incluindo a linha do Douro. Dizem-nos também que o custo de manutenção da via não deverá ser superior, de acordo com a informação apurada, e, num ano cruzeiro, a 350 mil euros por ano. E termino. É certo que, ainda assim, se torna necessário efetuar a devida análise de custos-benefícios deste projeto. Seria imprudente e insensato não o fazer. A Liga não tem, naturalmente, nem meios nem competências para fazer. Outros terão que o fazer. Mas é fundamental que a componente qualitativa seja tida em conta, ao lado das componentes quantitativas, e que seja também incluído o efeito oferta, nomeadamente a turística, que cria a sua própria procura, para além de outras procuras. Feita com critério e com independência, estamos crentes que se concluirá pelo mérito deste projeto. As condições que levaram ao encerramento da linha do Douro, quer do lado português em 88, quer do lado espanhol em 85, não são hoje justificação para que a linha continue encerrada. É também certo que se tornará necessário sensibilizar as autoridades espanholas para esta questão. Este é um fator absolutamente determinante, na medida em que não acreditamos que a linha de Douro, enquanto ramal, seja do interesse da região. Com este objetivo, temos vindo a fazer alguns contactos com entidades do lado de lá da fronteira, com sucesso, nomeadamente com a Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos del Duero e a Associação de Todavia. Mas muito mais tem que ser feito neste domínio e o papel do governo português é absolutamente determinante nesta matéria. Deixo aqui um apelo para que os presentes se deixem pela bondade deste propósito. Já mais de 13.500 durienses interessados pela causa do Douro fizeram sentir a sua voz. Os políticos e os governantes deste país não podem deixar de ouvir a voz das populações que aqui vos trazemos. A sociedade civil manifestou a sua voz. A sociedade civil falou. Para nós, o silêncio é cúmplice do imobilismo e a inação é mãe da derrota. É por isso que aqui estamos. Muito obrigado por nos ouvirem.
Muito obrigado, Sr. Presidente António Marques Filipe, pelo seu depoimento, pela sua intervenção. Nós fomos aqui um pouco tolerantes com o tempo, porque achamos que também era útil ter na plenitude toda a exposição que nos foi dada e que agradecemos. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado Relator, cumprimento os representantes dos peticionários, o Dr. António Filipe, o Engenheiro Luís Braga da Cruz e o Engenheiro Alberto Aroso. Cumprimentar também a Sra. Deputada. Três notas sobre todo este processo que, em termos parlamentares, já tem pelo menos algumas iniciativas, pelo menos desde 2018, e para dizer que o PSD tem vindo ao longo do tempo a defender esta iniciativa e este projeto, e pediu em 2018, num projeto de resolução que então foi apresentado e aprovado no Parlamento, exatamente algumas das exigências que referiram: o aprofundamento dos estudos, nomeadamente os estudos de viabilidade económica, o aprofundamento dos estudos técnicos, as questões relacionadas com a inclusão deste projeto no Programa Nacional de Investimentos 2030 e o início das negociações com Castela e Leão e com, enfim, o Governo Espanhol, aliás, ainda na ocasião, ou por ocasião, da Cimeira Ibérica, que decorreu em Vila Real antes desta apresentação. Eu gostaria de, a este propósito, relembrar que, embora esta seja uma ideia muito antiga de reabilitar a linha, em 2017, quando foi tornado público um estudo das infraestruturas de Portugal, que mostrava algumas das falácias que durante vários anos foram evocadas, nomeadamente a desadequação do traçado e das características técnicas da via, o estado de conservação de algumas das infraestruturas importantes e os custos. Eu julgo que a partir desse momento mudou muito da forma como nós, na região e fora dela, olhávamos para este problema. E esperávamos que tivesse, do ponto de vista do Governo, avançado um pouco, pelo menos, esta exigência de aprofundar alguns dos estudos. O que é verdade é que, tanto quanto sabemos, tirando um estudo que foi feito pela Direção Regional de Política Regional e Urbana, que foi apresentado, julgo eu, em 2018, e que vem reforçar este primeiro estudo das infraestruturas de Portugal, muito pouco avançou em Portugal. Nós, no Parlamento, e julgo que todos os partidos votaram favoravelmente o relatório que o Parlamento aprovou sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030, onde, claramente, esta infraestrutura foi apresentada como por vários partidos para ser incluída neste programa. Não sabemos até à data, enfim, pelo menos o Parlamento não teve até hoje, julgo eu, que não estou a dizer nenhuma inverdade, que não teve acesso à avaliação do Conselho Superior de Obras Públicas sobre o Programa Nacional de Investimentos. Sei que ele está em via de ser feito, nós não o temos, mas preocupa-nos sobretudo neste momento duas situações. Primeiro, os poucos avanços que houve no sentido de aprofundar esta questão. Eu acho que aquilo que foi referido pelos peticionários, e nomeadamente o Dr. António Filipe, é fundamental, o mais rapidamente possível, aprofundar os estudos que são necessários relativamente às questões da sua viabilidade económica, mesmo da viabilidade técnica, porque, tanto quanto percebemos, o estudo, em alguns domínios, aflora alguns problemas, mas não o estudo em profundidade, nomeadamente no troço que vai a partir de Barca d'Alba para Salamanca. E, portanto, essa primeira questão era, do nosso ponto de vista, é fundamental, e nós notamos, eu posso testemunhá-lo particularmente, por parte das infraestruturas de Portugal, e nomeadamente da atual direção, eu digo com toda a frontalidade, porque eu acho que é importante dizer neste momento e neste espaço esta questão, tem sido um dos grandes obstáculos ao avanço desta solução e, sobretudo, aos estudos desta solução. Não é novidade nenhuma, os jornais têm-no dito, há um conjunto de outros estudos que foram a seu tempo feito pelas infraestruturas de Portugal para vários troços do país, e o que é verdade é que, segundo o Jornal Público e segundo outros jornais regionais, os estudos estão fechados a sete chaves nas infraestruturas de Portugal. Eu próprio já tive a preocupação de pedir formalmente ao Sr. Ministro e ao Presidente das Infraestruturas o estudo do Douro, e ele nunca me foi entregue formalmente, e portanto quero que fique registado este meu protesto pela não acesso à informação que é de uma instituição pública, devia ser pública para os deputados. E, portanto, eu estou preocupado com a forma como lenta como este processo tem avançado, não havendo mais estudos e, sobretudo, as negociações com Espanha. Vamos ter uma nova Cimeira Ibérica, provavelmente em outubro, na Guarda, e eu espero que desta vez este tema faça parte desta Cimeira Ibérica, e da parte do PSD nós tomaremos uma iniciativa no sentido de sugerir ao Governo de incluir este domínio. Para terminar mesmo, só queria perguntar quais são, do ponto de vista dos peticionários, os grandes obstáculos ao avanço do projeto e a forma de os resolver. Eu peço desculpa e agradeço a tolerância do Sr. Deputado Relator. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua exposição. Mais uma vez aqui houve esta tolerância, mas que também, a meu ver, se justifica tendo em conta a temática. Eu, se calhar, passaria a palavra à deputada Isabel Pires e depois, enfim, eu fecharia com a última intervenção parlamentar.
Obrigada, Sr. Deputado Relator. Cumprimentar, obviamente, os representantes dos peticionários aqui, dizer que relativamente ao tema que a petição nos traz, que já foi entregue aqui na Assembleia da República, creio que no início do ano, se não estou em erro, e que, apesar de tudo, traz uma matéria que não é nova a este Parlamento, também não é nova ao próprio Bloco de Esquerda, e também conhecerão com certeza aquilo que tem sido a nossa posição relativamente a um plano nacional ferroviário, que inclua, obviamente, a questão da linha do Douro, que é uma preocupação não só daquela região, mas, como bem disse, do nosso ponto de vista, estes planos ferroviários têm que ter uma visão nacional, uma visão de criação da rede ferroviária nacional para fomentar a coesão territorial, obviamente, que é muito importante e que do ponto de vista da ferrovia tem sido, ao longo das últimas décadas, bastante descurado, do nosso ponto de vista, e tem criado dificuldades a várias regiões, e a região do Douro é uma dessas regiões que tem tido essas dificuldades por causa de sucessivas decisões que foram sendo tomadas no que toca à ferrovia. Nós, sobre a linha do Douro, temos acompanhado, como já foi dito, tem havido aqui no Parlamento algumas recomendações e também audições ao próprio Ministro das Infraestruturas, mas outras organizações, exatamente o levantar de questões relativamente a esta matéria, porque sucessivamente existem anúncios de que há determinadas obras que vão avançar, há determinados melhoramentos que vão avançar e, na verdade, ao longo também, sempre após estes anúncios, se verifica que nada ou praticamente nada foi sendo avançado ao longo dos últimos anos. Isso é uma preocupação bastante grande, como bem referiram e referem também na vossa petição de uma forma bastante, bastante aprofundada às consequências do ponto de vista económico, para a própria região, até do ponto de vista demográfico e as várias consequências que estas decisões têm tido e que achamos também que estaria na hora de finalmente avançar com estes anúncios e tirá-los do papel e passá-los efetivamente à prática. Sabemos que vai ser importante a questão do Plano Nacional de Investimentos 2030. É verdade que, como foi aqui bem referido, ainda não temos a informação do Conselho Superior de Obras Públicas sobre a análise que está a fazer sobre este plano. A última vez que cá estiveram disseram que estavam já a trabalhar sobre ele, mas até ao momento ainda não chegou e, portanto, aguardaremos também para verificar esse parecer, digamos assim, do Conselho Superior de Obras Públicas. Mas, como também foi referido, há, creio eu, no Parlamento um quase consenso relativamente à inclusão da requalificação da linha do Douro num Plano Nacional de Investimentos desta envergadura, até porque, por várias razões que vocês explanam na vossa petição, mas que aqui também referiram e que creio que praticamente todos os partidos têm acompanhado essas reflexões, é importante que, entre outras linhas por todo o país, obviamente, mas esta deve estar aqui incluída e, além de estar aqui incluída no plano, tem que efetivamente passar à prática, porque é isso que tem faltado. Da nossa parte também contam com o Bloco de Esquerda para pressionar o Governo sempre que houver essa oportunidade, para que as coisas avancem no terreno, porque é isso que tem faltado. Existem estudos, existem várias opiniões, existem vários planos, então eles têm que avançar, porque é isso que falta à região e não há grande justificação do nosso ponto de vista para que estes atrasos existam durante tantos anos seguidos sem que nada avance. E, portanto, desse ponto de vista, acompanhamos, obviamente, essa reivindicação de toda a região e continuaremos também a fazer o nosso trabalho de apresentação sempre que se tornar necessário de propostas relativamente a essa matéria. E agradecer novamente o vosso trabalho e o vosso empenho também nesta questão que acompanhamos. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Está bem. Agora iria fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, em primeiro lugar gostaria de começar por saudar os peticionários que com esta petição pública pretendem a requalificação e a reabertura da linha do Douro até Barca d'Alva e subsequente ligação a Salamanca. E saúdo os peticionários e enquadro esta petição tendo por base três razões. A primeira, pela iniciativa e pela mobilização. Estamos perante uma petição que tem como dois subscritores a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e a Fundação Museu do Douro, entidades de referência do Douro e representativas da sociedade civil que agregam instituições públicas, privadas, produtores e empresas de toda a região. E a estas entidades associaram-se personalidades com responsabilidades em instituições de âmbito local, regional, empresarial e cidadãos. E por isso, a todas estas organizações e aos 13.888 peticionários, saúdo a iniciativa. Esta é a primeira razão. A segunda razão é pela forma como está instruída esta petição. Esta petição não é apenas um somatório de assinaturas, não é de todo. Os seus promotores procuraram apresentar os seus argumentos de forma fundamentada. Enquadram a evolução histórica da linha do Douro, elencam iniciativas da Comissão para a Revitalização da Linha do Douro, evidenciam e citam vários relatórios, protocolos e estudos, incluindo estudos e perspectivas de âmbito internacional, e por isso trata-se de facto de uma petição que está sustentada ao nível dos seus argumentos, daquilo que apresenta para defender a causa que aqui nos apresenta. A terceira razão é pelo interior e pelo território, pela causa que no fundo aqui trazem. É uma causa pelo interior em sentido lato, mas em sentido mais circunscrito pelo Douro. O Douro que é um território único do nosso país, que integra, como sabemos, a primeira região demarcada e regulamentada do mundo, que tem mais de 250 anos, que produz vinhos de referência internacional, que inclui, como já foi dito, dois patrimónios da humanidade, o Parque Arqueológico do Coa e o Alto Douro Vinhateiro, paisagem evolutiva e viva, e que, aliás, como disse bem, a linha férrea faz parte, aliás, da paisagem classificada como património da humanidade. E é, como sabemos, também um destino turístico de excelência, tendo por base a sua cultura, o vinho, o rio e a paisagem classificada. Mas a verdade, e como de facto já foi dito, apesar dos ativos que o Douro possui, o que é um facto é que o nível de desenvolvimento desta região encontra-se ainda aquém do seu potencial, apresentando indicadores socioeconómicos abaixo da média nacional, acresce a perda de população que aqui falou, o índice de envelhecimento elevado, que é superior à média da região do Norte e do país, e de facto são questões estruturais que vêm de muito longe, mas que, no fundo, os peticionários, de algum modo, com esta petição que aqui nos apresentam, pretende que também através da requalificação da linha do Douro, designadamente no troço Pocinho de Barca d'Alva e sua ligação a Salamanca, surge aqui também uma oportunidade de abertura do território e de maior dinamismo económico para a região. E por isso, este era o enquadramento que vos deixaria destas três breves notas, mas sendo de facto meritório este propósito, há no entanto algumas condicionantes, e desde logo externas, que têm que ver com a requalificação da linha do Douro, designadamente do lado espanhol. Porque, na verdade, é indispensável que tenhamos do lado lá também, do lado lá da fronteira, a continuidade do investimento que se possa fazer do lado português. E por isso tenho apenas duas questões a colocar. A primeira é se no âmbito da petição ou dos trabalhos que têm vindo a realizar em prol da região, se foi possível auscultar algumas entidades do lado espanhol, ou como pareceu, creio que sim, pelo que se citou há pouco, relativamente a esta reabilitação, se conseguiram oferir alguma sensibilidade por parte dessas autoridades ou das forças vivas daquela região, do Castelo e Leão, e portanto este era um primeiro ponto para percebermos também do lado lá qual foi a sensibilidade que têm tido, porque na verdade precisamos também que o governo espanhol acompanhe este investimento. A segunda diz respeito ao tipo de troço da linha Pocinho Barca d'Alva e da linha do lado espanhol. Já de algum modo aqui foi aflorada essa questão, mas também colocaria se estamos perante um tipo de traçado que exige obras de elevada complexidade, se a requalificação da linha do Douro na sua plenitude permitirá no futuro assegurar um serviço de passageiros entre Porto e Salamanca e deste modo abrir um corredor turístico competitivo e com procura, e portanto eram estes dois grupos de questões que deixava à vossa consideração, saudando a vossa petição e agradecendo o trabalho que têm feito em prol de uma das regiões mais bonitas do mundo, que é o caso do Douro. Muito obrigado. Era este o testemunho que tinha para vos dar. Deixaria agora, nos próximos 10 minutos... Muito bem. Então vamos começar pelo Sr. Engenheiro, Professor Braga da Cruz. Muito obrigado.
Desta comissão, e dizer que é com alguma emoção que regresso a esta casa e explicar que a minha relação com o Douro tem aqui duas componentes. Uma de caráter emocional, dado que metade de mim é do Minho, outra metade é do Douro, e de facto desde pequeno me habituei a viver próximo da linha que faz a ligação de Barca d'Alva, La Freixeneda e Fuente San Esteban, do outro lado da margem do afluente do Douro que faz fronteira, que é o Rio Águeda. Mas, de facto, as minhas memórias de infância, a aldeia da minha mãe tinha 5 mil habitantes em 1950, hoje tem 300. Portanto, o que estamos a falar é do Portugal rural, do Portugal profundo, que luta desesperadamente para se afirmar e não vê que haja consequência na política pública nacional. Portanto, a linha do Douro era um elemento de que vertebrava, digamos, a integração desses territórios transfronteiriços, que vão vendo as suas redes cada vez mais capilares à medida que se aproximam da fronteira e que, cuja fronteira não permite que haja um desenvolvimento conjugado, como aconteceu, nomeadamente, no princípio do século XX, que havia forte comunicação entre as populações e foram progressivamente sendo afastadas. Ora, Portugal e Espanha subscreveram a Convenção Europeia para a Política de Cooperação Transfronteiriça. É necessário ser consequente. Depois disso, toda a lógica de política regional e de cooperação transfronteiriça marca profundamente a minha vivência, nomeadamente, como foi referido, na Comissão de Coordenação da Região Norte. Ora, o dilema dos decisores é saber se esses territórios de menor oportunidade se estão condenados a uma política de assistencialista, de pôr uma parte do orçamento do Estado para mitigar esse isolamento, ou se deve ser desenvolvido numa lógica de valorização dos seus recursos. Os recursos já que foram afinados. O Douro é vinho, o Douro é turismo, o Douro é ambiente e é património. Portanto, esse conjunto de recursos, numa lógica binacional, tem toda a oportunidade de poderem ser desenvolvidos. Evidentemente que a política ferroviária de Portugal, especialmente depois dos anos 80, foi no sentido de ir podando, como se fosse o ramo de uma árvore, os ramais que drenavam para um eixo estruturante como era o Douro, e depois da saída para Salamanca pelo Douro, essa, digamos, a insuficiência da afirmação da linha do Douro foi cada vez maior. Portanto, eu recordo, embora não seja especialista de engenharia ferroviária, que eu, respondendo às perguntas do engenheiro Luís Ramos, do professor Luís Ramos, dos 105 quilómetros entre o Pocinho e lá Fuente San Esteban, são 28 em Portugal, numa plataforma horizontal onde é só necessário pôr carris e, portanto, o custo de investimento é mínimo. E depois tem, entre a cota 135 e o Planalto Castelhano, tem 77 quilómetros, onde é necessário recuperar túneis, pontes e toda uma linha com uma forte inclinação. Portanto, significa isto só para dizer que do lado português é mais fácil do que do lado de Espanha fazer a reabilitação. Em relação à posição do Plano Nacional de Infraestruturas, visto que eu sou membro do Conselho de Obras Públicas e tive a ocasião de dizer aquilo que pensava sobre o assunto, ler os relatórios de especialidade e ler o relatório final que acabou de ser produzido com os nossos contributos, posso dizer que está lá inscrito que há uma recomendação dos peritos, e que foi assumida pelo Conselho, de recuperação da linha do Douro em termos de eletrificação até Barca d'Alva, é o que lá está inscrito, como proposta, dizendo que merece a pena ser estudado nesse sentido. Mas eu terminaria dizendo o seguinte: isto é um problema de natureza política, porque Espanha é que desativou a conexão entre Barca d'Alva e La Fuente San Esteban. Começou por aí, depois disso é que houve a desativação entre o Pocinho e o Bacalhau. Ora, se é uma questão política, essa questão política tem que ser dirimida em três níveis: um nível nacional, um nível regional e um nível local. O nível local, como disse o Dr. António Filipe, está relativamente bem tratado, porque a Associação dos Municípios Ribeirinhos, que vão desde o Porto até até lá acima, quase até Zamora, já se pronunciou e só vê interesse e vantagem em haver maior densificação do território social e económico desta faixa fronteiriça. O nível regional já teve melhores dias do que tem hoje. E é sempre um entendimento um pouco complexo, porque enquanto há autonomias do lado espanhol com um elevado poder de capacidade política, do lado cá existem as comissões de coordenação, que às vezes desenvolvem iniciativas interessantes, outras vezes menos interessantes. Nós, da nossa parte, já tentámos uma conversa com as autoridades de Castilha e León, estamos a aguardar a marcação do dia, mas claramente que tem que ser a nível regional, com a gestão dos programas transfronteiriços que interessam uns e outros, que se deve construir alguma solução. E depois, a nível nacional. O nível nacional é o mais importante de todos, mas é aquele que menos se empenha. Eu peço desculpa de o afirmar, porque entre cimeiras não há nenhum trabalho de continuidade de uma cimeira para a outra. Os assuntos perdem-se, depois nas vésperas das cimeiras, eu posso dizer, porque também já fui membro do governo e sei como é que as coisas se fazem, há uma ronda de telefonemas, a ver se lá sai alguma coisa para pôr na agenda da cimeira, em vez de ser um trabalho continuado, estruturado, com os técnicos a fazer o seu papel. Portanto, Espanha nunca dará um passo para tomar a iniciativa de propor a Portugal para fazer a reabilitação da linha. Portanto, teremos de ser nós a submeter isso à Espanha. E se houver empenho político, naturalmente, com uma coisa dessas, com a dimensão que tem até de expressão, não é nada. Ora, nós sabemos que o famigerado plano de investimento em infraestruturas, que tem 22 mil milhões, sobre ele podem ser derramado dinheiro, agora com o plano de recuperação, pode passar para o dobro. Hoje já começamos a pensar que, provavelmente, o plano de investimentos pode ter que ser revisto por sobreabundância de recursos para cumprir esses desígnios. Portanto, é necessário ser convergente. Tudo isto tem que bater certo, mas tem que ser convergente aos diferentes níveis. E nós, da nossa parte, tentamos fazer o nosso papel. Mas os principais obstáculos, perguntava o Sr. Deputado Luís Ramos, os principais obstáculos, na minha opinião, são da natureza política. Portanto, se houver mais empenho político a nível nacional, a nível regional e a nível local, digamos, haverá um despertar de consciências no sentido deste problema ser inscrito nos propósitos de dar mais estrutura económica e social aos territórios abandonados de fronteira, que estão condenados ao isolamento. E é nisto que nós não podemos ficar satisfeitos com passividade, quer dizer, é necessário desenvolver políticas ativas para que... Olha, esta é uma política ativa. Eu podia ir muito mais longe, nomeadamente de verificar qual é a compatibilidade entre, nos estudos de coerência que foram feitos para o Plano Nacional de Infraestruturas, entre os documentos que orientam e enquadram o plano, nomeadamente o PNPOT. Está lá dito que os territórios de fronteira devem ter ações objetivas. Depois a gente vai passar para as diferentes linhas que estão inscritas no plano, em cada subsetor do Plano Nacional de Infraestruturas, e ver que há determinados objetivos que não são preenchidos com ações concretas que ajudem a mitigar as razões porque inscreveram esses objetivos. Portanto, tudo, peço desculpa.
Queria só mais um pouco para uma resposta
técnica. Muito obrigado.
Antes de mais, queria cumprimentar o deputado Latour, o deputado Luís Ramos, Aurélio Passos. Obrigado por esta oportunidade. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Relativamente às questões técnicas, trata-se da modernização de uma infraestrutura existente. Os túneis estão feitos, as pontes estão feitas. O nível de investimento que se vai querer, que tem a ver com a classe de carga, com o tipo de tráfego que se vai ter, é que vai definir se a intervenção é um bocadinho mais ou um bocadinho menos. A questão da eletrificação, se vai ser colocada a eletrificação ou não. Portanto, estamos a falar num valor que do lado português pode oscilar entre os 200 a 260 milhões de euros. Porque não basta só recuperar o troço por cima da Cadalva, é preciso depois adequar a sinalização toda, na linha toda, e é preciso ver quantos comboios é que se vão passar, para ver quantas estações é que têm que ser criadas ou reforçadas para que o tráfego seja possível. Relativamente ao tráfego, ao troço espanhol, que é o troço por cima do Arca d'Alva, o engenheiro Braga da Cruz já falou, é um troço plano, um troço simples. A intervenção, até numa forma minimalista, sem eletrificação, significaria 25 milhões de euros para o tipo de serviço que lá está. Mas numa lógica internacional, com eletrificação, com os novos sistemas de sinalização, enquadra-se no tal valor que eu dei, 200 a 260 milhões de euros. No que respeita ao troço espanhol, entre Barca d'Alva e La Frejeneda, é um troço de 17 km, que é onde é feito o ataque do rebordo da meseta ibérica, em que o desnível é superior a 300 metros. Ora, este troço é igualzinho em termos técnicos, em termos de traçado e perfil longitudinal, ao troço Covilhã-Guarda da linha da Beira Baixa, que está neste momento a ser modernizado. Naturalmente, as pontes precisam de ser reforçadas, como foi feito no Covilhã-Guarda. Naturalmente, os túneis têm que ser preparados para a eletrificação. Isto, do ponto de vista técnico, não é complexo. O traçado é igual em termos de performance, em termos de velocidades, em termos até próprias inclinações da rampa, e o troço está a ser modernizado neste momento, está prestes a ser inaugurado e está, até trouxe aqui a ficha do Ferrovia 2020, onde está anunciado os valores e tudo. Portanto, os valores são idênticos em termos de investimento. Relativamente ao que o Sr. Deputado Luís Ramos falou em termos da possibilidade de fazer uma ligação como deve ser Porto-Salamanca, nós conseguimos, pela linha do Douro, devidamente modernizada e enquadrada nos parâmetros europeus, que estão nas especificações técnicas de infraestrutura, naquilo que se adequa, significa que conseguimos fazer uma viagem de perto das 4 horas e um quarto a 4 horas e meia, Porto-Salamanca. Estando a alta velocidade espanhola em Salamanca, significa que podemos pôr Porto-Madrid ligados em cerca de 6 horas. Isto abre uma panóplia de oportunidades turísticas para a região. Até trouxe o exemplo que ontem um colega falou comigo, o exemplo que é a viagem de um comboio na Turquia que está a conquistar o Instagram, que é o comboio do amor, que liga duas cidades na Turquia e que os jovens procuram para uma experiência romântica que liga Porto a Madrid. Ou seja, não é só a parte do turismo cultural, a parte do turismo que está classificado pela Unesco, aquilo que a região tem que oferecer. Há um conjunto de iniciativas que são espontâneas da sociedade, como esta, que é uma iniciativa completamente espontânea, que podem ser conquistadas desde que haja uma via férrea que liga estes patrimónios todos. Enquadrada entre dois polos, que é Porto e Madrid, ambos têm aeroportos, e uma estação de alta velocidade em Espanha. Portanto, é enquadrar a região do Douro entre dois grandes polos geradores de viagens. Pronto, relativamente às mercadorias, é realmente também uma oportunidade para a linha do Douro, depende da questão do nível de investimento que se pretende fazer e do nível de reforço de pontes que se pretende fazer. Mas, como estava a dizer, os investimentos são em tudo idênticos àquilo que está a ser feito atualmente na Beira Baixa, entre Covilhã e Guarda.
Muito obrigada. Eu, da minha parte, e creio que também posso dizer que os meus colegas, portanto, deputados, também acompanharão, foi uma, na nossa perspectiva, uma audição gratificante, aquilo que foi os dados complementares que nos deram à vossa exposição. Acho que foi rica desse ponto de vista e, portanto, só me resta novamente, em nome de todos, agradecer a vossa disponibilidade para nos apresentarem. Só em termos de tramitação, para vos dar conta dos passos subsequentes. Neste momento, iremos proceder à elaboração de um relatório sobre esta vossa petição, que será submetido à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação para aprovação, e depois, face àquilo que são as condições da petição, creio que reunirá todas as condições para um debate em plenário, diria, sobre uma causa que é importante. Portanto, são estes os passos. Em termos de timings, não consigo responder, porque isso tem que ver um bocadinho com a dinâmica dos trabalhos parlamentares, mas seguramente só na próxima sessão legislativa. Esta já está mais que preenchida, mas é que teremos aí a oportunidade para voltar a este tema. Muito obrigado e vamos conversando.
Muito obrigado também pelo vosso tempo e pelas explicações que também nos deram, que eram algo que nós queríamos ouvir, o que é que vai acontecer a seguir, evidentemente. Muito obrigado.
Se me permite, só uma
Sim.
nota.
Sim, senhor,
diga. A primeira vez, quando eu tinha 16 anos, que fui ao estrangeiro, foi por ali que saí. E devo dizer que é dos cenários mais deslumbrantes que existem em Portugal. O itinerário dos coelhos, 16 km entre Barca d'Alva e Frejeneda, com 7 ou 8 túneis e umas 10 pontes metálicas sobre uma escarpa quase vertical sobre o Douro, é realmente um cenário impressivo, que tem um potencial turístico fabuloso.
Eu peço desculpa, principalmente por perguntar, porque o Sr. Presidente me perguntou. Faz sentido nós darmos algum contributo adicional por escrito relativamente a estas questões? Ou seja, pretende que possamos ajudar a enriquecer um pouco a elaboração do relatório com informação adicional?
Eu creio que diria que, da nossa parte, pelo menos estaremos mais ou menos esclarecidos. Se porventura quiser juntar as notas de intervenção, que me pareceram também bastante ricas, aos diferentes deputados, é uma informação complementar, é um trabalho que está feito e nós agradecemos. Com certeza, se não houver inconveniente da parte dos deputados.
Eu só queria fazer, há uma linha nos Pirineus, entre Pau e Canfrã-Saragoça, que também fechou do lado francês em 1970 e foi uma batalha do governo de Aragão, que mantiveram sempre a ligação a Canfrã, reativar essa linha. É uma linha que as características técnicas são muito piores que a linha do Douro. Só para comparar, as velocidades lá são de 40 a 60 km por hora, no Douro são de 80 a 90. As inclinações no Douro são de 21 por mil, lá são de 43 por mil. E a comunidade europeia vai apoiar a reabertura da linha, que já estão com o projeto de execução do último prazo que falta. Portanto, a comunidade europeia está aberta a este tipo de situações.
Então eu diria isso, se os elementos que entenderem por bem complementar aquilo que é a petição, só acrescenta à nossa análise e para um debate mais rico. E por isso, se nos puderem enviar, talvez depois para os serviços da comissão. Vamos dar depois o e-mail, talvez, ou tem... Muito bem.
Exatamente.
Muito bem.
Muito
obrigado. Muito bem, não? Obrigado a nós. Se quiserem tomar uma água.